As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Uma senhora de 59 anos que estava desaparecida em Torres Novas desde esta segunda-feira foi encontrada sem vida nesta quarta, precisamente na zona do Moinho da Cova, nas traseiras da Escola Prática de Polícia. Por aquilo que a nossa redação apurou, o corpo da mulher estava nas margens do Almonda, sendo que o alerta foi dado pelas 8h30 desta quarta. A identificação do cadáver permitiu concluir que estava em causa a senhora desaparecida. Não há para já qualquer indício que aponte para a intervenção de terceiros. Refira-se que o processo de buscas esteve entregue à Polícia de Segurança Pública e aos bombeiros, assim como aos serviços de proteção civil de Torres Novas. 78 novas infecções Covid-19 em apenas 24 horas. É esta a recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, sendo que destes recentes contágios, 19 dizem respeito a Torres Novas, 14 ao Entroncamento, 12 a Orém, 9 a Tomar, 6 a Abrantes, Alcanena e Vila Nova da Braquinha, 4 em Constância e 2 em Ferreira do Zêzere, agora num total regional de 16.636, dos quais 772 ativos. O número de altas continua nas 15.479, a lamentar 406 mortes associadas a esta doença. Durante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas continua como o concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 208, seguindo-se Orém com 199 e Entroncamento com 113. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Orém 3.887 infecções, 3.598 recuperações, 90 óbitos, 199 infecções ativas. Tomar 3.069 casos, com 2.918 recuperados, 58 óbitos, 93 infecções ativas. Torres Novas, 2.700 casos, 2.422 recuperações, 66 mortes, 208 infecções ativas. Abrantes, 1.957 infectados, 1.846 estão curados, 71 mortes, 40 infecções ativas. Entroncamento, 1.605 infecções, 1.467 recuperados, 25 mortes, tem 113 infecções ativas. Alcanena, 1.298 casos, 1.229 recuperações, 42 vítimas mortais, 27 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 709 casos, 676 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 15 infecções ativas. Mação, 522 infecções, 505 recuperados, 17 óbitos, não tem infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, com 396 casos, 338 dos quais dados como curados, 10 mortes, 48 infecções ativas. Constância, com 263 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, 4 infecções ativas. E Sardual, com 230 casos, 225 recuperados, 5 óbitos, não tem infecções ativas.
Rádio R, a primeira a informar.
Já está em marcha mais uma campanha Tomar Natal e no Comércio Local. Iniciativa da Câmara, que refira-se, investe cerca de 100 mil euros em parceria com os comerciantes do concelho. Até 31 de dezembro, os potenciais compradores só têm que se dirigir ao posto de turismo e adquirir cartões de desconto por metade do preço, pagando 5 euros por cada cartão com o valor de 10 euros ou 10 euros por cada cartão com o valor de 20, que depois podem utilizar em qualquer estabelecimento aderente no máximo de 2 cartões por compra. Haverá limite de venda de cartões diários. A venda de cartões irá decorrer entre as 10 e as 16 horas, de segunda a domingo. Refira-se que este assunto foi analisado na recente reunião da Câmara e teve mesmo posição contrária por parte do Partido Social Democrata, que votou contra a iniciativa, neste caso contra os moldes em que a mesma decorre. Precisamente, Lourdes Ferromal Fernandes, vereadora do PSD, levantou um conjunto de questões, desde logo o facto das empresas beneficiárias serem quase todas da cidade.
Constatou-se que no ano passado, mais de 95% das empresas beneficiárias, olhando para a lista, são da cidade. Então, a Sra. Presidente da Câmara e o Executivo do Partido Socialista que a acompanha não incentivam o comércio que se encontra nas freguesias. A aquisição dos vouchers pode ser das 10 às 16. E com aquele máximo dos 100 euros e com um cidadão poder adquirir para ele e para 3 pessoas. Garantia de quem adquire os cartões são pessoas residentes no concelho? Como é que isso se valida e se isso está previsto essa validação. A garantia de quem adquire os cartões são pessoas de maior idade. A senhora Presidente da Câmara e o Executivo do Partido Socialista que a acompanha não têm em conta as pessoas que trabalham e não têm horário? Não têm em conta as pessoas que trabalham fora do Conselho? Não têm em conta as pessoas das freguesias?
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, deixou claro que esta iniciativa é inclusiva, não só tendo em consideração o horário, como também em relação às pessoas de mobilidade reduzida. Quanto ao facto de as lojas da cidade estarem em maioria, a eleita esclareceu que esta seleção foi feita por inscrição e sem qualquer objeção.
Relativamente ao horário, porque as pessoas trabalham e as pessoas não poderia estar mais inclusivo. Portanto, o horário é das 10 às 16, quer dizer que à hora do almoço o posto de turismo estará aberto. É de segunda a domingo. Ora, as pessoas que trabalham durante a semana terão a possibilidade também de ao sábado e ao domingo adquirirem os vouchers. Portanto, mais inclusivo do que este horário para qualquer cidadão, julgo não ser possível. Depois, relativamente a pessoas com mobilidade reduzida, está garantida a acessibilidade e a prioridade. Pessoas grávidas ou com incapacidade, obviamente, que têm prioridade nestas questões. Isto faz parte em todos os serviços, isto é assim, portanto, relativamente a essa questão, também estamos assegurados. Há a inscrição das lojas que serem só da parte da cidade. Isso não compete ao município definir, uma vez que nós não fazemos qualquer objeção a qualquer loja do concelho. Todas as lojas são bem-vindas, portanto, seja da freguesia urbana, assim dizendo, ou das freguesias rurais, portanto, qualquer loja se pode inscrever. Não há qualquer, no regulamento não diz que esta iniciativa é só para lojas da cidade.
Rádio R, informação.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo, de onde fazem parte os hospitais de Tomar, Sadrantes e Torres Novas, está a comemorar 20 anos de existência, sendo que esta quarta-feira, dia 17 de novembro, ficou marcada pela inauguração da ressonância magnética na unidade Abrantina e ainda da TAC na cidade de Torrejana, no conjunto de sessões presidido por Diogo Serras Lopes, Secretário de Estado da Saúde. O programa começou a ser cumprido precisamente em Abrantes, à altura em que o governante, acompanhado por Casimiro Ramos, presidente da Administração do CHMT, assim como por Manuel Valamatos e Anabela Freitas, presidente da Câmara de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, respectivamente, visitou as instalações daquele hospital e teve a oportunidade de ver de perto o serviço já prestado pela ambicionada ressonância magnética. Casimiro Ramos falou na concretização e o anseio de muitos anos, só possível com o apoio das autarquias que estão na base do CHMT.
Quero, em primeiro lugar, reforçar de forma emotiva o momento que estamos a vivenciar. Trata-se de um momento de facto especial, por um lado ser a comemoração do 20º aniversário do Centro Hospitalar, que se registrou a 14 de novembro, mas por termos connosco, portanto, o seu Estado de Estado, todas as entidades convidadas, para algo que foi uma ansiedade das populações durante muito tempo, e que eu tenho simplesmente o privilégio de poder partilhar convosco o momento, dado que são investimentos que foram preparados pelo Conselho de Administração anterior, são possíveis com o apoio incondicional das câmaras municipais da região e, em particular, das três câmaras municipais onde estão as unidades hospitalares, da CCDR Centro, que financiou ou permitiu a criatura de um financiamento do FEDER no total de 2,7 milhões de euros financiados em 85% de fundos perdidos, onde está incluída, portanto, aqui a ressonância magnética de Abrantes, mas também a remodelação da rede de águas aqui neste edifício, que vai começar a obra em breve, estamos em crer, e ainda, portanto, outros equipamentos em Tomar e em Torres Novas, nomeadamente um microscópio para a cirurgia oftalmológica, um ecógrafo pediátrico e um esterilizador.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, centrou parte da sua intervenção na pandemia em curso, recordando que o Hospital Dr. Manuel Constâncio foi uma referência na defesa da saúde das populações.
Dizer que, e a propósito da pandemia, que há um ano, sensivelmente atrás, passámos momentos muito complexos em que o Hospital de Abrantes se tornou referência em Covid para apoiar a sua comunidade, a sua região, e depois foi também muito patente o esforço que fizemos e a atitude que tivemos para defender o país. era uma questão de humanidade que estava em jogo. Obviamente houve grandes dificuldades, houve serviços que tiveram que ser deslocados do Hospital de Abrantes para as outras duas unidades. Não hesitámos, era preciso defender as nossas comunidades, as nossas pessoas, e isso fizemos. E também temos a certeza que contribuímos para o país nesse momento, e obviamente aí também foi decisivo aquilo que foi a qualidade e a dedicação dos profissionais de saúde a esse propósito.
Diogo Serras Lopes, secretário de Estado da Saúde, confessou que o Centro Hospitalar do Médio Tejo é uma referência na sua vida pessoal, desde logo devido a ligações familiares a tomar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo é, se quisermos, o meu hospital de referência. Eu já nasci em Lisboa e portanto, sou lisboeta, mas a minha família é de Tomar e de Montessori, portanto não há maneira nenhuma de não ser este hospital efetivamente um hospital de infância e dos meus avós, e de passagem que ainda estão felizmente vivos e bem. E, portanto, esta é uma zona que eu conheço particularmente bem. Esta é uma estrada, se quisermos, para sul, entre sul e norte, um caminho entre sul e norte que fiz. Fiz muitas vezes e é bom também poder vir aqui enquanto Secretário de Estado da Saúde mostrar coisas boas, coisas positivas que estão a acontecer.
Um homem de 29 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas da prática de violência doméstica. Aconteceu no concelho de Leiria. Na sequência de uma investigação, foi possível apurar-se que o indivíduo infligiu agressões físicas e maus-tratos verbais e psicológicos de forma reiterada à vítima, sua esposa de 26 anos. Neste seguimento, os militares da GNR deram cumprimento a um mandado de detenção. Foi possível apurar-se ainda que, desde que a vítima terminou a relação entre ambos, há 4 meses, o homem começou a perseguir a ofendida, proferindo ameaças de desaparecer com a filha de ambos como tentativa de coação para que tentassem reatar a relação, provocando-lhe medo e inquietação constantes. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência e afastamento e proibição de contactos por qualquer meio com a vítima, com exceção de assuntos inerentes à filha de ambos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em preparação uma intervenção ao nível da sinalética na Mata Nacional dos Sete Montes, a par da atualização e substituição do equipamento do circuito de manutenção daquele espaço. A informação foi avançada na recente reunião do Executivo Camarário de Tomar pelo Vice-Presidente Hugo Cristóvão, que apontou a próxima primavera como meta para a concretização destes processos.
Nós estamos a preparar, por um lado, toda a nova sinalética da Mata de Sete Montes. Aliás, estamos na fase de receber orçamentos, já recebemos alguns orçamentos, para colocar a nova sinalética. O design, o layout foi todo desenvolvido aqui pelos nossos serviços, pelo nosso gabinete de comunicação e imagem. E, portanto, estamos, como disse agora, a receber já orçamentos para concretizar. A ideia é que possa ser concretizado em termos concretos no arranque do ano, que pelo menos no arranque da primavera a mata esteja florida também com a nova sinalética. E o mesmo acontece em relação ao circuito de manutenção, embora esse processo esteja um bocadinho mais atrasado, porque são equipamentos diferentes e diversos, e portanto isso está a ser desenvolvido pelo pela Divisão de Desporto, precisamente para verificar ou da atualização ou da substituição de um caso ao outro por outro tipo de equipamento que aquele que existe. E até num ou dois locais retirá-lo, e aí talvez seja essa a conclusão, porque há um local pelo menos que já eliminámos junto à chadelinha, para o colocar num sítio um pouco mais apropriado para essa atividade. Isto a juntar, portanto, ao centro de marcha e corrida que criámos em conjunto com a Federação Portuguesa de Atletismo, e neste particular fomos os primeiros do país, portanto, no sentido de ser também, para além da Federação Portuguesa de Atletismo, também com a saúde, neste caso com a FES de Médio Tejo. Portanto, o que significa que, e recordo, portanto, ninguém precisa de se inscrever para caminhar, correr ou marchar nos 3 circuitos existentes. 2 deles passam pela Mata dos Sete Montes, mas todos eles estão aqui, portanto, centro histórico, zona desportiva. Ninguém precisa de se inscrever, mas quem se inscrever têm acesso a algum apoio especializado na área da saúde, no sentido do aconselhamento, precisamente, do tipo de exercício que pode fazer, a duração, enfim, portanto, a esse nível. E, portanto, nesse aspecto fomos também pioneiros. Agora, realmente, em relação aos equipamentos do centro de, portanto, do percurso de manutenção da mata, vamos tentar que o mais possível eles também estejam prontos a tempo da primavera.
Rádio Air, informação.
Os indicadores dizem respeito ao recente outubro e foram confirmados por Hélder Henriques, vereador da Câmara de Tomar. O canil gatil recebeu no referido mês mais 67 animais, dos quais 38 gatos e 29 cães. Perante este acréscimo, nesta altura, aquela estrutura, situada na zona industrial na Bantina, tem a seu cargo 161 cães e 93 gatos. Ainda segundo indicações de Hélder Henriques, também em outubro foram realizadas 27 esterilizações a gatos e 19 a cães. Refira-se que o canil gatil promove frequentemente campanhas de adoção de animais, todos eles identificados com microchip e vacinados. Neste início de novembro, por exemplo, foram adotados 7 gatos e 4 cães. Começaram nesta terça-feira, nas instalações do antigo colégio do Nuno Álvares Pereira, as aulas da Universidade Sénior de Tomar. O ano letivo arranca com um conjunto de condicionantes por força da pandemia, o que levou a que o número de alunos seja inferior ao registado em anos anteriores. Verifica-se também o número mais reduzido de inscritos por disciplina, que não vai além da média de 30 alunos. A professora e coordenadora da Universidade Sénior de Tomar, Maria do Rosário Sousa, em declarações prestadas à ERTE, reconhece que a Covid está muito presente nos receios dos alunos e das suas famílias, facto que afetou as matrículas.
As pessoas ainda têm um certo receio de, pronto, se juntar, não é, aos outros, ainda têm, há pessoas com um certo receio e que a própria família lhes condiciona, portanto, a entrada, não os deixa matricular, com medo, não é, de apanhar, estamos numa idade muito vulnerável e, evidentemente, que admito perfeitamente que haja pessoas com mais limitações do que outras. Pessoas que tenham doenças a nível respiratório, ao nível pulmonar, etc., que tenham mais receio de outros órgãos, não é? Deficiências já de outros órgãos, que tenham um certo receio em se matricular. Também não poderíamos, penso que, aceitar o número que tínhamos, 350. Portanto, penso que nem aguentaria, portanto, a estrutura tantos alunos este ano. Cada professor, mediante a sala de aula onde vai acionar, escolheu o limite de alunos minimamente suportável. Dado não podermos ter nas aulas mais do que os lugares legais, tivemos que fazer uma certa limitação de entradas em cada disciplina. Quer em número que os alunos possam escolher, quer em número de alunos por disciplina, por hora na sala de aula. Temos um máximo, cada aluno poder se inscrever num máximo de 6 disciplinas. Porque há alunos que chegam ali, como pagam tanto, por escolher 6 como 20, o que é que acontece? Põem a cruz, depois não aparecem, depois tiram lugar a outros. E, por outro lado, nós tínhamos mesmo que limitar as entradas, não bem as entradas, mas o número de alunos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.